crise existencial e longevidade, né? Que eu chamei essa fase aí, que eu acho que é marcado pela menopausa, né? Pela idade, mas os homens também têm essa fase, né? E que você, convidei você para a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje.
Certo.
Por favor.
Meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, sou professora de filosofia de uma organização internacional, que é a Nova Acrópole. É uma escola de filosofia, a maneira clássica, ou seja, filosofia prática, aplicada à vida. Ela existe hoje em cerca de 62 países em todo o mundo e no Brasil em 95 sedes. Somos voluntários, eu trabalho há 32 anos com filosofia de forma voluntária. E além de dar aulas presencialmente nas escolas, nesse período de pandemia estamos um pouco recolhidos ao
É,
online, né?
é
Também
verdade.
faço palestras já há quase 13 anos pelo canal da Nova Acrópole no YouTube e pelo canal de streaming da Nova Acrópole, que é o Acrópole Play. Aí
É.
nós temos cerca de 800 palestras, 300 no Acrópole
Nossa.
Play, 500 e alguma coisa lá no canal do YouTube. E o
Tá.
nosso é um trabalho voluntário que fazemos porque acreditamos na filosofia como uma alternativa de encontrar o seu próprio caminho.
É
Basicamente isso. Além disso, sou também uma mulher de 57 anos, que também já passei por essa fase da menopausa, também vivo esse mesmo, digamos, momento de todo o seu público.
verdade. Sim, é. Então vamos compartilhar. Antes da gente entrar na longevidade propriamente dita, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é filosofia. Que eu confesso que eu fui entender o que é filosofia depois de maratonar os seus vídeos. E realmente eu acho que é uma coisa que não é valorizada como deveria, assim, né? Eu acho até que tinha que ter isso no currículo escolar das pessoas, né? Então, eu gostaria, antes da gente entrar no tema de longevidade mesmo, né, que você explicasse o que é filosofia e como que isso permeia a nossa vida.
Sim, dizem que o nome filosofia teria nascido com o filósofo Pitágoras. Um dia disseram que ele era sábio, e ele disse: "Não, eu só sou um amante, o amigo da sabedoria. Eu a busco, mas ainda não a atingi." E amante ou amigo da sabedoria é exatamente filos ou filia mais sofia. Basicamente, a ideia é procurar herdar a sabedoria daqueles que enfrentaram os problemas humanos antes de nós e também desenvolver a nossa mesma sabedoria de vida. Imagine o seguinte: se eu tenho um problema de saúde, dificilmente eu vou me arriscar a me automedicar, vou procurar um médico, minha saúde não é brincadeira. Se eu tenho um problema num aparelho qualquer complexo na minha casa, vou procurar um técnico, não vou me arriscar a mexer, sei lá, num televisor de tela plana ou num computador, vou buscar alguém que sabe fazer isso. Agora, quando se trata de saber viver, às vezes qualquer adolescente, pré-adolescente de 12 anos já diz: "Deixa comigo. Viver é mais complicado do que mexer em qualquer aparelho conhecido pela humanidade." Carl Jung, o grande fundador da psicologia analítica, ele costumava dizer que é mais fácil a gente construir um aparelho do zero que nos leve até a Lua do que construir do zero um conhecimento que nos leve ao interior de nós mesmos. Ou seja, a arte de viver é complexa. E a filosofia nasce no período clássico, no mundo grego, como arte de viver. Eu te garanto que se você pegar, sei lá, meia dúzia de livros de filosofia desse período clássico, todos eles vão ser manuais do bem viver. Era exatamente isso. De como o homem conhecer a si próprio, controlar a si próprio, transformar a si próprio, como interagir com o outro, como conviver, como desenvolver empatia. Ou seja, essas coisas que a gente apanha tanto nos nossos dias. Nós vivemos uma coisa curiosa, né? Porque nós sabemos muito lidar com as coisas, mas não sabemos lidar conosco mesmo. E muito menos ainda com o próximo. Então, avançamos muito quanto ao domínio dos meios, mas quanto a princípios e fins, ficamos lá atrás. Se a gente pega, por exemplo, um homem latino que conduzia uma biga e um homem moderno que conduz um Porsche, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Pode ser que aquele fosse mais paciente, mais empático, mais misericordioso. Então, quando a gente chegou na época da Idade Média, a filosofia foi ou foi inserida dentro do contexto teológico ou foi calada, porque ali não poderia haver nada dentro daquele período medieval que não fosse a voz da própria igreja. Depois que passaram esses 1.000 anos de Idade Média, A filosofia, ela não voltou a ser exatamente como era antes. Ela ficou muito intelectualizada. Ficou num campo muito teórico, salvo algumas experiências aí no período do Renascimento. Depois disso, ela se refugiou muito no campo intelectual, conceitualizando a vida, mas não tanto fazendo uma ponte entre esses conceitos e a vida prática. Hoje nós vivemos um momento que eu não preciso te dizer como ele está esvaziado, né? A chamada pirâmide civilizatória, que é política, religião, arte, ciência, quase tudo está desacreditado. As pessoas já não creem, não encontram mais referências. E, novamente, as pessoas buscam a filosofia como uma referência de vida, como um manual do bem viver. Em 1957, 15 de julho de 1957, nasceu Nova Acrópole, com o intuito de ser uma escola parecida com aquela que existia na Antiguidade Grega, da maneira como a filosofia nasceu. Hoje, exatamente hoje, 15 de julho, completamos 64 anos de existência no mundo. E temos sido muito bem recebidos e bem entendidos, porque realmente há essa demanda por uma filosofia prática e vivencial que ajude a pessoa a enfrentar os problemas da vida com as melhores, ilumine as possibilidades para que ela faça as melhores escolhas, as escolhas mais humanas.
Sim. E professora, você acha que as pessoas buscam a filosofia ou buscam esse conhecimento em momentos de crise da humanidade? Assim, me parece que quando está tudo indo bem, as pessoas meio que tocam sua vida. E eu acho que quando vem essas crises, é o momento das pessoas se questionarem. Você vê uma relação dessa busca diante de crises da humanidade?
É, eu percebo, é uma coisa interessante que você está falando, porque eu percebo até mesmo em relação às nossas crises pessoais, da nossa vida pessoal. São os momentos que a gente mais aprende. Percebe que na alegria a gente não fica tão reflexivo quanto na dor?
É
E quando
verdade.
você vai ver, os momentos que mais cresceu foram os momentos das crises pessoais. As crises coletivas como essa que vivemos também. Eu gosto muito de etimologia das palavras, porque quando uma palavra nasce, ela nasce como uma roupa para vestir um corpo de uma necessidade humana. E depois, às vezes, a gente esquece qual foi a necessidade que essa palavra veio cobrir. Crise, lá no proto-indo-europeu, tem uma fonte que é kreis. E kreis é peneirar, escolher, discernir. Ou seja, é como se a natureza colocasse uma parede diante de nós para nos obrigar a voltar a saber peneirar, discernir, fazer escolhas adequadas. Ou seja, procurar soluções que não estejam no mesmo patamar, olhar para cima, como se fosse um degrau de uma escada. A solução não está à esquerda nem à direita, está acima. Acima e dentro. Então, esse é um momento que, com certeza, a pessoa começa a procurar coisas que lhe ajudem a ver com mais clareza o contexto da sua vida. Eu fico muito feliz quando vejo as pessoas procurando isso. Honestamente, eu não acreditava, Silvia, que um canal de filosofia, eu fundei o canal do YouTube de Nova Acrópole, vamos completar 13 anos agora, em novembro. Eu não acreditava que ninguém fosse se interessar.
Que coisa, não?
E foram anos que realmente pouquíssimas pessoas se interessaram. Nós tivemos uma explosão de interesse de cerca de 7 anos para cá, por uma questão de boca a boca mesmo. As pessoas começaram a ouvir, a recomendar para os amigos. E hoje nós temos um grupo grande de pessoas que nos acompanham e veem a filosofia como uma boa conselheira para iluminar as possibilidades. Porque a filosofia não diz o que você deve fazer, nem pode. Mas ela ilumina as possibilidades de escolha que você tem e te ensina a pensar por si próprio, a não escolher junto com a multidão. Hoje, às vezes, as pessoas preferem ir para o abismo com a multidão do que se salvarem sozinhas. É a massificação. Filosofia ensina a desenvolver individualidade, capacidade de pensar por si mesmo e ilumina as possibilidades que você tem de escolha própria. E sim, cada vez mais pessoas têm visto isso como uma alternativa.
Não, realmente, eu mesma sou uma dessas pessoas, e foi antes de pandemia, tá? Não foi a pandemia que eu venho nessa busca, né, pessoal, desenvolvimento pessoal, e aí como os algoritmos, né, do YouTube, do Instagram, nos trazem esses conteúdos relacionados com aquilo que a gente mais procura. E foi assim que eu cheguei até vocês, né? E realmente foi uma transformação para mim. E eu gosto daquele exemplo que você dá, você falou da escada, né? É o que você fala da gota de água, né? Você tem uma poça de água, não adianta lá você ir secar. Você tem que olhar para cima e ver o que que está por que que tá pingando? Consertar o vazamento,
Goteiro.
né? A goteira é uma ótima analogia. Mas então, entrando agora já no nosso assunto, né? Por que que as pessoas têm tanto medo de envelhecer?
Bom, existem duas coisas, dois fatores fortes. Eu não sei dizer qual é o primeiro, honestamente, eu tenho essa dúvida. Os dois concorrem fortemente. Um deles é o medo da morte. O ser humano tem um hábito curioso, porque nós vivemos uma era muito materialista, então não acreditamos muitas vezes em nada que seja eterno. Mas vivemos como se fôssemos ser eternos, sem crer na eternidade. Isso não é curioso? Uma época de extremo materialismo e vivemos como se fôssemos ser eternos. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele costumava dizer que quando viramos as costas para os problemas, eles não deixam de existir. Eles nos pegam pelas costas. Então, passamos a vida inteira. Se você pega, por exemplo, o Egito, muitas vezes a pessoa tinha, sei lá, um adolescente, e começava a construir a sua tumba. Aquilo que ele queria deixar aqui não era simplesmente um túmulo da maneira como a gente encara hoje, mas era onde ele registrava suas intenções ao longo da vida, o que ele tinha aprendido, ele ia decorando e preenchendo aquilo ali com os ensinamentos que ia adquirindo ao longo da vida. Isso foi uma coisa muito natural em várias tradições. Tá? Quem já assistiu Sonhos de Akira Kurosawa sabe disso, como isso era integrado na vida da sociedade. Mas hoje nós tememos tremendamente até tocar no assunto da morte. E isso faz com que a gente não se prepare para ela. Recentemente, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica maravilhosa, que trabalha com doentes terminais, uma tanatologista, uma médica de cuidados paliativos, ela me convidou a dar uma cátedra dentro de um curso dela de capelania. E eu fiquei muito impressionada, porque dentro desse âmbito de pessoas preparadas para tratar desse assunto, dá para você elevar o nível de ideias e elas acompanham, porque elas não têm medo.
É
Tá?
lindo
Dentro da
trabalhar.
sociedade existe um medo muito grande de pensar na vida como um todo. Aí você fica até sem propósito de vida, porque se você for pensar na vida como um todo, chega pertinho de quem? Da morte. E a gente não quer pensar nela. Aí ficamos planejando no curtíssimo prazo. E aí nos afogamos num copo d'água. Por quê? Porque os nossos propósitos são pequenos e tornam a nossa vida muito medíocre. No dia de hoje, quando nós pensamos no futuro, era um futuro que acontecia no final do ano, no final do mês ou no final da semana. As pessoas temem pensar na vida como um todo e por isso não delineiam os seus propósitos. Ficam soltas, sem motivação e sem identidade, porque a identidade humana vem dos propósitos. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho bastante relevante, que só isso daria para a gente falar mais de uma hora. O medo de pensar na morte, que acaba se tornando o medo de pensar na vida como um todo, e, consequentemente, o medo de construir a sua própria identidade. Como dizem os egípcios, teu nome interno está no horizonte, ou seja, quem é a Lúcia? É aquela que, no final disso tudo, quer ser mais justa e mais fraterna do que é hoje. Se eu não consigo pensar na minha vida como um todo, quem sou eu? Se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é chamar um arquiteto para fazer a planta. Ele desenha até a casinha do cachorro, né? A casa pronta. E aí depois vem um mestre de obras para começar a construção, engenheiro, mestre de obras. Todos os dias, para saber o que vai fazer hoje, ele olha para a obra pronta. Isso dá para ele um direcionamento. Sem saber onde queremos chegar com tudo isso, não sabemos o que fazer com o dia de hoje. Nossa vida fica solta e aleatória. Mas nós não pensamos grande no tempo, por medo da morte. Isso é um fator importante. Tá? Outro fator é a desvalorização brutal que a nossa sociedade atual faz da chamada terceira idade ou do envelhecimento. Há um culto desmesurado à juventude. E isso é uma coisa curiosíssima, como se a juventude não fosse uma idade como outra qualquer, com tantos problemas como outra idade qualquer e até nos nossos dias, mais complicada do que as demais idades. Porque é um momento de explosão de energia e onde a maturidade emocional e mental ainda não está muito fincada. Então, são muito explorados por causas espúrias, por negócios espúrios. A juventude virou um joguete na mão de todo tipo de interesse, porque está um pouco indefesa e tem muita energia para dedicar a qualquer coisa. Então, as coisas mais espúrias do mundo exploram o jovem, portanto se tornou uma idade delicada. Então, hoje existe esse culto. A roupa da moda cai bem no jovem. O penteado da moda cai bem no jovem. Os empregos só têm vaga para jovens e por aí vai. Que é uma insanidade e uma alienação. Que é uma coisa que a gente teria que aprender a não somar a nossa voz às insanidades e alienações da vida. Imagine você, uma pessoa que ao longo da sua vida prepara-se, aprende, tem uma vida consciente, está atento aos aprendizados à sua volta. Quando ele chega nessa faixa dos 50, 60 anos, é uma pessoa com um aporte para dar à vida fora do comum. É como se você passasse a vida inteira preparando, esculpindo uma estátua. No momento que ela está mais bela, a sociedade joga fora. Isso é uma loucura. Quando uma pessoa de 70 anos me diz: ah, eu já não tenho mais nada para aportar para a sociedade, porque o jovem de 20 anos tem 50 anos pela frente e eu tenho talvez 20. Eu penso: olha, se é uma pessoa de 70 anos que teve uma vida consciente, que construiu a si própria de uma maneira adequada, é possível que em 5 anos ela faça mais para a sociedade do que talvez um jovem faça em 50.
Claro, claro.
As coisas não são medidas por extensão, por quantidade, mas por qualidade. Nós temos esse mau hábito, essa alienação na massificação do nosso tempo histórico, de achar que quem é intelectual é quem leu muito e não quem tem profundidade naquilo que leu. É o extenso e não o
Aplica,
intenso.
né? Tem que ler, entender e aplicar, né?
Isso também com a pessoa de 60, 50, 70 anos, seja quanto for. O que essa pessoa é capaz de fazer com o seu tempo? Desdobre o tempo verticalmente de uma maneira que quem tem extensão talvez não consiga fazer. Não é todo jovem de 20 anos que vai chegar aos 70 com a maturidade dessa pessoa, com a sabedoria dessa pessoa. A vida é uma construção. Quando você chega à obra-prima, você joga fora porque você quer coisas que estejam começando agora. Isso é, no mínimo, insano. Ah, então, nós temos aí um grupo de pessoas, e eu me recordo, por exemplo, quando eu li A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que fala sobre Roma, que quando Roma, e Roma não é nenhum Egito nem Índia, já é bem mais decadente, mas quando Roma era atacado pelos bárbaros, primeira providência que se tomava era esconder os anciãos, porque era o patrimônio de Roma, era a
Valorizado.
história, era a sabedoria de Roma. A instituição política mais antiga que existe é exatamente o Senado, que vem de senes, senil, que não era um pejorativo. Era sinal daquele que mais conhecia o espírito de Roma. Portanto, era um patrimônio da sociedade. Eram os primeiros que eram protegidos. Então, é curioso tudo isso. Nós ficamos um pouco loucos. Vamos jogar fora todas as peças de Michelangelo e vamos pegar as peças esculpidas por um jovem que começou a esculpir na semana passada. Porque o novo é melhor do que o antigo. Isso dentro da filosofia muitas vezes acontece, Silvia. É engraçado. Eu venho com a sabedoria de um Platão, que tem 2.400 anos uma obra de Platão. Só me diz: não, isso é antigo demais, não serve para nada. Olha, filosofia não é informática.
Então,
Informática com 10 anos o livro estaria atrasado. Filosofia não. É sabedoria de vida. A gente não viveu a maioria dessas coisas que Platão falava. Então, essa falta de senso, essa alienação, porque é tudo produto de uma visão materialista. O que é que se quer no jovem? A aparência física e o corpo físico, nada mais. Considerando que a medicina logrou um avanço da longevidade, que muitas vezes uma pessoa com uma idade mais avançada está em excelentes condições físicas, nem isso justifica. Nem isso justifica. Mas gera um complexo, porque as pessoas envelhecem com esse preconceito na cabeça.
Exatamente. Não é, é que nem eles confundem velho com antigo, né? Antiguidade, uma antiguidade é uma coisa de valor, né? Um carro pode ser um carro velho e pode ser um carro antigo, bem conservado, que tem valor, valorizado, né? E eu acho que o que acontece com o ser humano, eles colocam as pessoas, as idosas, como uma coisa velha descartável. Né? E não dão aquele valor que uma coisa antiga como nós, como qualquer pessoa de 70 anos, que viveu, que aprendeu e que tem tanto a compartilhar. Né? E, professora, você não acha assim? Eu vejo isso, essa massificação, com a Revolução Industrial, né? Que as pessoas começaram a ser preparadas para produção em massa, consumo em massa. E aí a sociedade hoje vira marionetes, né? Eu falo que a gente é marionete da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, e ficamos aí nesse meio perdidos, não?
É, na verdade, a Revolução Industrial é um marco. A gente poderia pegar outros, poderia falar, talvez, do grande racionalismo clássico, do iluminismo, do positivismo e um monte de outras correntes que vieram valorizando o novo e desprezando o velho. O positivismo foi uma coisa terrível. Ou seja, só aquilo que se gerou na era científica tem valor, tudo para trás era primitivo. Ou seja, um monte de correntes aí que foram alimentando isso. Mas o fato que me parece é que nós entramos num ciclo muito materialista. A humanidade, ela vive a sua história. Como não temos tanta sabedoria assim, temos muita dificuldade de encontrar aquele caminho do meio, que dizem as tradições orientais, né? O reto, a retação, o caminho do meio, chamado Karma Yoga, de que fala a tradição indiana, seja, a retação, o caminho, o yoga da ação. Nós sempre extrapolamos ou por um excesso de espiritualidade distorcida, como aconteceu na Idade Média, que cai para o fanatismo, ou vamos para um excesso de materialidade distorcida, que gera um tipo de fanatismo também,
São
em torno da
extremos, né?
matéria. É, não conseguimos equilibrar ambas as coisas. Então, nessa era materialista que nós vivemos, o extremo dela, vale o corpo. Nós somos o corpo. E os valores do corpo imperam soberanos. Portanto, o estado do nosso corpo dá a qualidade da nossa identidade, porque nós somos definitivamente identificados com isso aqui. Doutora Elizabeth Kubler Ross, não sei se você já ouviu falar dela, uma médica que faleceu já há alguns anos, não tem tantos assim, 4 ou 5. Ela foi uma grande tanatologista, uma grande médica dedicada, não, psiquiatra dedicada só a doentes terminais, cuidados paliativos.
Ah, como a
E
doutora Ana Cláudia.
como a doutora Ana Cláudia, ela viveu 70 anos e 50, quase 50 anos da vida profissional dela foram dedicados a isso. E ela dizia que uma pessoa que tem alguma espiritualidade diante da morte, ela fica serena, porque ela tem consciência de algo mais do que o mero corpo. Ela é capaz de enfrentar a morte de maneira serena. Agora, uma pessoa muito materialista, diante da morte, ela não suporta a ideia de que tudo aquilo a que ela atribuiu valor vai ser tirado dela. Ela não suporta confrontar a morte. Aí ela mostrava estatisticamente na vida profissional dela. A maioria das pessoas materialistas, perto da morte, entra no processo de evasão de consciência, por várias causas, por coma, por algum tipo de insanidade, por alienação mental, por seja lá o que for, porque não suporta a constatação de que tudo aquilo pelo qual ela viveu agora é uma ilusão que não faz nenhuma diferença,
Não serve
num
para nada.
momento tardio demais para voltar atrás. Por isso que a filosofia aconselha, de vez em quando, imagine que você vai morrer amanhã e veja o que teve valor na sua vida até agora.
Você
Certo?
sabe que outra pessoa que eu também assisto muito é a doutora Ana Cláudia Quintana, né? E é justamente isso, ela conta os casos, né, de como é que uma pessoa que está iminentemente perto da morte, como muda toda a perspectiva, né? E que as pessoas não se preparam e não pensam nesse momento, né? Exatamente. E, professora, então, aí continuando assim, então uma crise existencial é quando a gente percebe esse vazio. Posso dizer assim? A pessoa entra numa crise existencial porque, de repente, toma consciência que não tem um propósito, fique em dúvida com seus valores, como é que é?
Sim, uma crise existencial normalmente é definida como uma crise de sentido, de ter que definir um sentido, ou ter que reconstruir um sentido, que pode vir por um choque emocional, sei lá, a perda de um ente querido, a perda de algo em que se acreditava, uma grande decepção com algo que se dedicou a vida inteira, alguma coisa desse tipo, ou pode ser simplesmente pelas balizas normais da vida, que a pessoa já sabia que vinham, mas que não estava preparado para elas. Como, por exemplo, o fato de um filho casar, sair de casa e levar a sua vida, era algo previsível, inclusive desejado, não é isso? Mas gera aquela síndrome do ninho vazio, de uma hora para outra, aquilo a quem eu dedicava a prioridade da minha vida eu não posso nem avançar muito porque invado a vida dele, tem que manter a distância. Ou seja, eu fico de repente sem um propósito. Ou seja, ou por um fato inesperado e trágico, ou por um fato que está perfeitamente balizado pela vida e previsto.
Faz
Mas que nós.
parte, né? É, faz
Isso.
parte do processo.
Nós não estávamos acostumados. Aí vem aquela história do day after, né? O dia seguinte. Os filhos casaram, foram embora. O que que faz? Eu vou viver pelo quê? O dia seguinte da aposentadoria, onde eu dei todo o meu sangue para aquilo, vou viver pelo quê? Hoje existem todos os programas para tentar preparar a pessoa para a aposentadoria, porque ela não tem um sentido maior que englobe toda a sua vida. Colocou projetos como um sentido. Criar filhos é um projeto maravilhoso. Dedicar-se a um trabalho, dar o seu melhor também pode ser um projeto muito produtivo. Agora, não é suficiente para justificar toda a sua vida. E ela não tem um propósito que justifique toda a sua vida. E é obrigado a reelaborar a sua vida agora, nesse momento. E aí se sente, às vezes, muito angustiado, pode gerar uma depressão, pode gerar uma ansiedade, pode chegar a um nível patológico, inclusive. Por isso, eu recomendo, inclusive, faço um curso sobre isso, que é a administração do tempo. Quando se puder, o quanto antes, qualquer idade é válido, mas quando se puder, planeje a sua vida como um todo. Estabeleça um sentido que preencha toda a sua vida. Quando eu ensino a administração do tempo, eu ensino a você fazer primeiro um planejamento de um grande círculo, que é a tua vida como um todo. Depois você encaixa ali dentro a década, o ano, o mês, o dia de hoje. Coloca propósitos nos grandes setores da tua vida, para a vida como um todo, seja no social, familiar, intelectual, cultural, financeiro e psicológico e espiritual. Financeiro, trabalhista e psicológico, espiritual. Objetivos para toda a sua vida nesses campos. E depois vai enquadrando os prazos menores dentro desse círculo maior, de tal maneira que a vida está toda concatenada numa única direção. E administre a sua vida para esse propósito. Até o último momento você ainda tem um compromisso de somar para o mundo. Seu último suspiro não é em vão. Tá? Porque toda a vida, se nos foi dada, é porque nós ainda temos valor para agregar ao mundo. Esse é um livro sensacional chamado Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que num determinado momento ele diz que a vida é inteiramente pedagógica. Quando o homem ata uma bola de ferro ao seu tornozelo e não aceita mais aprender de nada, por angústia, por amargura, seja lá o que for, é como se ele decidisse morrer. Aí ele executa, como costumamos dizer, segundo o gosto do freguês. Porque se não há possibilidade de aprendizado, não há mais sentido para a vida. A qualquer momento eu posso aprender, processar e transmitir. A qualquer momento eu posso ser um posto de enriquecimento dos dons da vida. Agora você imagina uma pessoa que se sente nesse compromisso com a vida, de ser um auxiliar da vida, de ajudar a transmitir todos esses conhecimentos. Quando ela vai perder a lucidez com um propósito desse? Você percebe? Se ela está exercitando a cada momento, está aprendendo de todos os momentos da vida, se sente no compromisso de passar adiante esse conhecimento, essa maturidade. Claro que ela está fortemente ligada à realidade. Ela não se evade da realidade. E ela confia na vida. Se eu estou aqui porque eu ainda tenho algo a dar. Se a vida não desistiu de mim, por que que eu desistiria da vida? Ela confia na vida e caminha, e não se desapega da sua lucidez. Né? Então, a crise existencial, no fundo, acaba sendo uma perda de confiança na vida. Colocamos propósitos de muito curto prazo, e quando eles vencem, quando eles escasseiam, achamos acabou. A vida não disse que acabou. A sua má eleição de prioridades é que disse que acabou. Eram bons propósitos, eram bons projetos, perdão. Mas não bons propósitos. Um propósito engloba a vida como um todo.
Certo. Você sabe que agora ouvindo você falar, eu vim de uma família muito humilde. Eu trabalhei na Microsoft por 23 anos, numa empresa de tecnologia que você sabe que é muito demandante, uma velocidade. E eu fiquei lá, aquilo foi me levando. Eu acho que foi um projeto, eu não me arrependo de que isso foram 23 anos da minha vida. Mas quando eu comecei nos 45, 46 anos, aquilo já não me. já não me bastava mais, sabe? Eu comecei a me questionar, falei, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu quero da minha vida, né? E foi quando eu comecei a criar coragem, olha que loucura, né? Criar coragem para me desvencilhar daquilo. Né? A gente, é o que você falou, a gente é muito materialista, abrir mão da tanta gente procurando um emprego, né? E eu querendo pedir demissão de uma empresa dessa. Eu levei 10 anos para ter coragem. E com 50 anos, eu 55 anos eu consegui pedir demissão e realmente em busca de um propósito, em busca de um desenvolvimento pessoal, né? E hoje aqui com esse trabalho, que eu chamo de trabalho isso, sabe? Porque a gente inspira as pessoas, a gente leva mensagens. Então eu tô tão realizada hoje com esse pouco que eu faço até, né? Diante de tanto tanto mais que dá para fazer e trazendo convidados como você aqui é muito gratificante mesmo, viu? Tem razão.
É, eu faço muito pouco também, faço o que é possível. Mas existe uma pensadora do século XIX, que é Helena Blavatsky, que ela dizia uma coisa que eu acho muito bonita, e tomo como lema: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, todos os dias eu faço o meu melhor, fico atento à vida, atenta à vida, procuro aprender alguma coisa, procuro passar adiante e durmo o sono dos justos. Eu dei o meu melhor. Amanhã vou crescer mais um pouquinho para ter o que dar. E
Sim.
se todos tivessem essa lógica, o mundo seria uma generosidade só, uma entrega só, e não haveria mais carência de nenhum tipo.
De nada, né?
Portanto, alguém que faz o seu melhor é sempre um excelente referencial. Não importa quantos a gente atinja, é
Sim.
sempre um excelente referencial.
Você põe a cabecinha no travesseiro, né? E dorme tranquilo, né? Quando você tá se sentindo realizado, satisfeito nos seus propósitos ou nos seus objetivos, né? Vamos dizer assim. E então, assim, acho que você já cobriu um pouco, mas já cobriu isso, mas eu vou. A importância de sabermos onde queremos chegar na vida, né? Como fazer esse exercício para saber onde eu quero chegar? É um pouco do que você falou, né? Fazer uma administração da vida, né?
Sim, isso é uma coisa bastante importante. Quando eu faço esse tipo de palestra, muitas pessoas me escrevem dizendo como eu descubro o sentido da minha vida. Se é a resposta mais simples do mundo, não precisa, a natureza já descobriu por você. Ah, porque, na verdade, quando nós viemos ao mundo como seres humanos, todos nós éramos destinados a sermos seres humanos plenos, alcançar a plenitude da condição humana. É como se você imaginasse uma pirâmide de vários lados, mas com um ápice comum. Cada um de nós sobe por uma face, que é aquela que é mais própria da sua natureza. Às vezes, até ao longo da vida, muda de face. Sei lá, uma pessoa que é uma bailarina, às vezes, aos 40 e poucos anos, vai ter que sair daquela profissão, virar uma professora, porque não é uma profissão que dê para ir para o resto da vida. Às vezes, a vida nos reserva vários papéis. Eu nunca imaginei chegar nessa idade e ser youtuber. Eu era uma professora de sala de aula,
Sim.
certo? Mas o
Já
ápice
vamos
é um
nos
só.
reinventando, né?
Isso, o ápice é um só para toda a humanidade, que é o máximo de valores, virtudes e sabedoria que podemos atingir enquanto seres humanos. O que a natureza espera das plantas? Que façam fotossíntese, sejam base da cadeia alimentar, façam trocas gasosas com o meio. O que ela espera dos animais? Que exerçam instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie. Ela espera dos seres humanos que alcancem valores, virtudes e sabedoria. E ela precisa que os seres humanos façam isso. Quando nós não fazemos, se gera um vácuo na natureza. Que aí começa a acontecer desastres. Desastre ecológico. O que é, se não falta de respeito pela natureza? Respeito é um valor que a gente tinha que ter desenvolvido. É, miséria, o que é, se não falta de empatia e compaixão pelo próximo? Empatia e compaixão eram valores que a gente deveria ter gerado. No final das contas, sabe o que você vai perceber? Que a grande escassez, a grande extinção é de seres humanos. Na plenitude da condição humana, é o mais escasso que tem. Desafio você, você vai procurar mico-leão-dourado e eu vou procurar um ser humano na plenitude da condição humana. Você vai me voltar com meia dúzia de mico-leão-dourado e eu vou ter dificuldade. Aí você percebe que quando se produz esse vácuo, o universo entra todo em descompasso. Porque o ser humano não está ocupando o seu papel. Como diz a Bíblia, se você busca o seu reino, o seu lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Resolve problema ecológico, resolve problema social, resolve tudo. No final das contas, está faltando seres humanos na plenitude da condição humana. Sim. Portanto, qual é o seu sentido de vida? Fácil, meu caro. É a finalidade para a qual a natureza te trouxe ao mundo, ser humano. Como você vai chegar lá, você escolhe. Você pode ir pela face disso, daquilo, para aquilo que a vida apresenta, ou para aquilo que você escolheu, mas isso são só meios. Os fins são sempre chegar lá mais próximo do ideal humano. E contribuir com o mundo com aquilo que só um ser humano pode contribuir. Aportar valores ao mundo. Tá? Então, essa questão é que define o nosso sentido de vida. Aí tem uma coisa super interessante que Pitágoras, no seu museu, em Crotona, ele recomendava para os seus discípulos. Recomendava? Não, ele exigia dos seus discípulos. Que todas as noites, antes de dormir, eles fizessem um diário. Um diário bastante simples, onde eles pensassem, no dia de hoje, eu caminhei na direção do meu propósito, do meu sentido de vida, ou eu fiquei parado? Olha. Ou eu dei um passo na direção contrária? Porque se eu dei um passo na direção contrária, o que havia lá de tão atraente para mim, que eu troquei meu sentido de vida por aquela coisa? Vou começar a observar essa coisa. Que alguma hora eu vou ter que passar por aí e ela não me roubar mais a mim mesma.
Sim.
Alguma coisa está me tirando fora de mim, porque a Lúcia está lá no horizonte. Quando o prolongamento da minha ação não me leva para o meu propósito, eu estou fora de mim. Eu vou criando uma estratégia para passar por isso e não ser mais roubada do meu caminho.
Sim.
Um dia, a gente reverte no dia seguinte. Mas se você deixa a sua vida rolar,
passa anos.
Pode se afastar tanto do seu propósito que uma hora acho que não vale mais a pena. Entende?
É.
E o que é mais interessante, Silvia, é que durante o dia, quando você está fazendo algo que não convém aos seus propósitos, na hora vem a consciência. Olha, você vai ter que assumir isso diante do seu diário à noite. Olha que isso não vai passar impune. Na hora, é como se ativasse um alerta. Olha o preço disso. Ou seja, se torna quase que uma vigilância interna que a gente ativa. Para que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo dos nossos dias. Um dia, uma pessoa que vive, sei lá, 80 e poucos, 90 anos, é muita coisa. Se a gente vivesse 1000 anos, não seria nada. Mas para quem vive tão pouco, é muita coisa, não dá para desperdiçar. Então, colocar consciência dentro do seu dia a dia e saber que tudo aquilo que te leva em direção ao teu propósito é bom.
Sim.
Eu sempre exemplifico isso nas minhas palestras. Eu quero chegar na porta. Aí te pergunta, eu estou indo na direção certa? Sim, se você está indo para lá, está certo. Se você está indo para lá, está errado. Não é isso? Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, só existe para quem tem um propósito. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Qual é o caminho certo? Qual é o caminho errado? Não tem. Quem não tem propósito, não tem valores. O bom e o mal para ele é o que todo mundo faz. O certo e o errado é o que todo mundo faz. Quem não tem um propósito, não tem discernimento. Ele não pode escolher o que o leva para lá e rejeitar o que o afasta. Ele não quer chegar em lugar nenhum. Ele não tem identidade, porque a sua identidade é exatamente o seu propósito que está no horizonte.
Sim.
Então fica um joguete, como se fosse uma pluma ao vento, é uma escrava do vento.
Sim. Então, professora, além do, então, assim, uma recomendação, fazer uma administração da vida, né? Fazer um planejamento, como você disse, e fazer o diário, né? Para você controlar se você está desviando do seu planejamento, da administração da tua vida, né? Se você está com as rédeas da sua vida, então, e dentro dos seus propósitos, certo?
Sim, a nossa alienação, ela se beneficia muito da nossa inconsciência. Não fiz nada, mas também não vi. A partir do momento que você começa a ver, começa a ficar desconfortável. E te obriga a preencher esse tempo com vida. Uma vez fizeram um experimento que eu achei tão curioso. Pegaram pessoas de uma faixa etária um pouco anterior à nossa, entre 45 anos, por aí. E pediram que essas pessoas preparassem para isso, para contar toda a sua vida. Marcaram uma data, você olha a fotografia, conversa com os parentes, faz o que você quiser. Em tal data, você vai sentar com um entrevistador e vai contar tudo o que você lembra da sua vida. Tudo. Olha, foi incrível esse experimento. Porque as pessoas de memória excepcional levaram 7 a 8 horas para contar tudo o que elas lembravam da sua vida. As pessoas de uma memória mediana fizeram isso entre 5 e 6 horas. Agora, veja bem, uma pessoa de 45 anos, resumiu toda a sua vida em 7 a 8 horas. E o resto da vida?
Olha.
Sabe o que foi isso? Foi o buraco negro da alienação, da inconsciência, do piloto automático.
As distrações, né?
Nós vivemos totalmente desconectados. Se nos perguntam o que a gente estava fazendo na quinta-feira da semana passada, a gente não é capaz de dizer, às vezes não lembra nem de ontem, que dirá da quinta-feira da semana passada. Ou seja, caiu no buraco negro da inconsciência.
Nossa.
Platão, ele falava uma coisa muito curiosa.
Né? Sair da zona de conforto, né, professor?
Isso. Platão falava uma coisa muito curiosa, que todo mundo deseja a eternidade. Ah. E que eternidade nada mais era do que continuar consciente depois da morte. Isso é eternidade, né? Mas que a gente não podia pretender continuar consciente depois da morte, se antes da morte a gente fica o tempo quase todo inconsciente.
Nossa.
Portanto, se você pretende a eternidade, conquiste agora. Que pode ser que você tenha mérito para conquistá-la depois em algum momento. Entende? Então, colocar consciência dentro da vida alonga o nosso tempo de uma forma incrível. Dizem algumas tradições orientais que uma vida seria capaz de levar um ser humano da ignorância absoluta à sabedoria absoluta. Sabe como? Se ele tivesse anos de 365 dias, dias de 24 horas, horas de 60 minutos e minutos de 60 segundos. Quantos minutos tem suas horas? Quantas horas tem o seu dia? Quantos dias tem a sua vida? Falando no plano da consciência, porque a consciência é que promove a evolução.
É
inconsciente, ninguém evolui.
Você vê que hoje, você percebe assim que as pessoas... tem a mania de falar que está ocupado. Você já reparou hoje? Ah, sou ocupado. Ah, não tenho tempo. Ai, sabe assim, mostra a importância da pessoa. Quanto mais ocupado você parece ser, mais importante você é, né? E eu falo que hoje o meu luxo é o meu tempo livre, né? O tempo disponível para eu fazer o que eu quero, para eu estudar, para eu ler, né? E as pessoas andam numa velocidade, fazendo coisas que não levam a lugar nenhum, né? Como você vai depois contar.
Eu pego a pessoa mais ocupada da sociedade. Eu já fui muito ocupada, hoje já nem tanto, mas ainda sou. E Nova Acrópole, todos nós temos um trabalho, porque Nova Acrópole é voluntariado, nós precisamos sobreviver. Sim. E eu tive duas filhas, essas meninas pequenas, eu era mãe de família, eu era uma pessoa que trabalhava e tinha também o trabalho de Nova Acrópole, que nunca deixei de fazer. E eu vou te dizer uma coisa, a gente tem muito mais tempo do que a gente imagina. Eu costumo também, em administração do tempo, que eu acho um curso sensacional, eu peço para a pessoa fazer uma agenda do que ela precisa fazer no dia de amanhã. Ou seja, marcar na sua agenda hora por hora. De 7 às 8 tem que fazer higiene pessoal, tomar o meu café e me vestir. De 8 às 9 tem que me deslocar, chegar no trabalho ou já estar no trabalho e fazer tal coisa. Preencher uma agenda onde ela coloca todas as suas necessidades, incluindo alimentação, descanso e lazer. Preencha essa agenda. E no dia seguinte, ela faz uma coisa, isso é para fazer um dia só, como experiência. Ela coloca um alarme no relógio, que toda vez que dá uma hora, o relógio faz um barulho. Tririm! Aí ela abre uma agenda e diz, dessa última hora que passou, quanto tempo eu fiz aquilo que eu tinha planejado para fazer? 25 minutos. 35 minutos eu fiquei fazendo o quê? Olhando bobagem no WhatsApp, conversando fiado com alguém, ou, sei lá, fazendo qualquer outra bobagem. 35 minutos. Aí, de novo, vou lá, mais uma hora. Trim, tocou, nessa última hora. Quantos minutos eu usei para fazer aquilo que estava programado para fazer nessa hora? Sei lá, 35 minutos. 25 minutos eu estava, sei lá, fazendo qualquer outra besteira, pensando na morte da Bezerra, batendo papo com fulano que quis falar dos seus problemas pessoais e seja lá o que for. Olha, pessoas tremendamente ocupadas, no final do dia, somam aqueles minutos que elas não estavam fazendo aquilo que elas mesmas programavam.
Imagina numa vida.
Num dia, dá em média 5 a 6 horas. Aí eles dizem, não, eu planejei mal. Tá bom, faz de novo. Agora planeja, levando em consideração todas essas coisas que você não contou. Ela faz de novo, dá de novo a mesma coisa. Nós temos desperdício de concentração, nós temos desperdício de dispersão em banalidades, ficamos o dia inteiro pendurados em WhatsApp, internet, seja lá o que for. Ficamos o dia inteiro, muitas vezes, desperdiçando tempo com mas fulano precisava desabafar. Se ele precisava desabafar, coloque na sua agenda um horário para ir à casa de fulano e ele desabafar. Mas não fique refém das invasões de tempo dos outros. Isso, porque inclusive não faz bem para essa pessoa. Ou seja, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você percebe que o cidadão que te diz que é mais ocupado está jogando um tempo fora, que não é brincadeira.
Depois chega lá nos 40 anos, vai dar 7, 8 horas, né?
Do
experimento. O que ele fez? Está perdido. É aí, nesses vácuos, né?
E o pior é que você chega para essa pessoa e pergunta: você quer fazer um curso de filosofia? Não tenho tempo. E se ela for fazer, ela vai abrir mão de alguma coisa útil. Não vai abrir mão desses tempos vazios. Vai tirar, sei lá, o curso de inglês. Ou tira o seu tempo vazio. Não, isso não.
É verdade. E como você vê as pessoas, a culpa e a responsabilidade pelo que acontece na vida, né? Assim, as pessoas se vitimizam muito hoje em dia, elas não pegam para elas a responsabilidade. Eu acho que as pessoas teriam que ser mais responsáveis diretamente, até indiretamente, pelo que acontece. Como você vê essa vitimização das pessoas hoje na nossa sociedade?
Isso é uma coisa muito curiosa. Existe uma escola de filosofia que foi o estoicismo greco-romano. Um filósofo era Marco Aurélio, que era imperador de Roma e um grande filósofo estoico. Ele tinha algo que eu chamo de teoria da responsabilidade. Ele dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Imagina que nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Viemos aqui para chegar nesse nível de consciência e sair num nível de consciência maior. Para você lograr esse crescimento, a vida vai te trazer dificuldades para parar aquelas arestas pontiagudas que você tem. E quais vão ser as dificuldades que vão vir para você? Exatamente aquelas que você chamou, porque quer crescer. Ou seja, as dificuldades que vão aparar aquelas arestas mais pontiagudas vão vir. Por quê? Porque o tua vontade de crescer, a tua necessidade de crescer, chama isso para você. Então, eu passei por essa situação, foi por quê? Porque fulano me persegue, porque a vida é injusta? Não, porque você precisava passar por essa situação. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra. Mas você passaria por aí, sabe por quê? Porque você precisava parar essa aresta. Essa pessoa que, entre aspas, te vitimizou, ela não tinha esse problema de caráter para te atingir. Não era uma questão pessoal. Ela tinha esse problema de caráter porque é o melhor que ela logrou ser até agora. Quem mais sofre com isso provavelmente é ela mesma. Mas ela entrou na sua vida porque você chamou. Porque precisava passar por aí. Entende? E isso é a responsabilidade.
E aceitar,
Então, ele
né? Você
dizia.
entra no estoicismo, né? De aceitação, né?
E não só não é uma aceitação passiva, mas aprender, responsabilizar. Isso aconteceu comigo, porque eu chamei, porque eu precisava crescer. É como se eu viesse ao mundo com um cartão magnético, que atrai magneticamente as situações que eu preciso viver para crescer. Então, eu não sou uma vítima. Eu sou uma pessoa que a vida está atendendo à minha necessidade. Eu me recordo uma vez, uma situação engraçada, que um aluno chegou para mim e falou: professor, eu trabalho num local que tem 10 chatos, é insuportável. Não tem como uma pessoa sobreviver numa circunstância dessa. Eu disse: olha, provavelmente você fez um concurso para chatos e esses foram aprovados. Eles são chatos, coitados, porque é o melhor que eles lograram ser, mas eles vieram para a tua vida porque você
Para
chamou.
você, né?
Ou porque você precisa desenvolver paciência, tolerância, ou talvez porque o chato seja você e você não está vendo. Mas coloque uma proposta de resposta para isso que a vida está te propondo. E veja o que ela está querendo que você aprenda, que aí você supera essa situação, como em qualquer pedagogia. A gente faz uma coisa engraçada, Silvia, a gente arrasta o nosso filho para a escola para fazer a provinha de matemática, né? Mas quando a vida nos traz provas, a gente foge delas e coloca a culpa em todo mundo e se coloca como vítima.
Você acha que a vida é sofrimento e com momentos de alegria?
De forma alguma.
Como que você vê isso?
Eu acho que existe a dor, é claro, mas a dor, ela tem um limite do necessário. A gente infla muito essa dor por não saber dialogar com a vida e entender o que ela nos propõe. A gente infla muito a dor por não confiar na vida. Se eu confio que tudo que a vida me traz é para o meu crescimento, eu me disponho a aprender. E, claro, vou sofrer com o impacto das circunstâncias, mas tenho uma possibilidade de superação muito mais rápida. Imagine a seguinte situação, que eu sempre coloco para os meus alunos. Imagine que a gente estivesse numa sala de aula e eu digo para os alunos: olha, fulana ainda não chegou. Na hora que ela chegar, a gente vai dizer que fizemos um sorteio e ela foi sorteada para resumir a matéria da aula passada para todo mundo aqui na frente. A gente vai fazer isso só para ver se ela tem autocontrole. Aí fulana chega, a gente fala isso para ela. Como é que ela fica? Constrangida, né? Sem saber onde colocar as mãos, é capaz de ficar em pânico, a coitada. Mas se ela estivesse do lado de fora da porta e eu visse que aquilo era uma prova que a gente estava fazendo para ver se ela tem autocontrole, o que que ela faria? Ficaria super tranquila, chegaria aqui na frente e diria: olha, gente, só tenho uma coisa a dizer, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Boa noite, tchau. Isso. Ou seja, quando nós sabemos que é uma prova, nós temos muito mais possibilidade de sair bem do outro lado. Se nós acreditamos que a vida nos traz provas para que a gente saia mais humano do outro lado, é muito mais fácil atravessar as situações. Mesmo situações dolorosas, com situações de morte que são muito difíceis, né? Imaginar que, na verdade, a vida é muito breve para todos nós. E que as coisas têm um propósito. Para nós, para a pessoa que se foi, tem um propósito. E que se nós confiamos na vida, sabemos que isso, embora doloroso, é o melhor para todos os envolvidos na situação. Platão, ele dizia que toda lei num estado deveria ter um longo preâmbulo explicativo, porque aquilo que a gente não entende pode provocar sensação de injustiça e revolta. A gente deveria colocar um preâmbulo antes de todas as provas da vida, tentar entender o propósito, por que a vida criou aquele fato no nosso caminho, o que ela quer de nós, e confiar na vida. Se tornaria muito mais fácil, minimizaria a dor necessária, não evita a dor. Mas quando a gente acha que é injustiçado, a gente infla a dor e não cresce. Fica paralisado ali, lambendo a ferida eternamente. E cria um trauma, que é um fato onde a gente pendura uma etiqueta e diz: não aceito aprender com isso. Eternamente, quando a consciência volta ali, sofre na mesma intensidade.
E isso daí, essa revolta, fica até a pessoa está passando por uma dificuldade e chega até a ter uma revolta. Muitas pessoas se revoltam com por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu tá doente? Por que, né? E não evolui. Eu acho que hoje as pessoas têm uma necessidade de ser feliz, que parece que a sociedade cobre isso, uma coisa que eu não via antigamente nos meus avós, com os meus pais, eles iam mais intuitivamente suportando as provas da vida, né? Do que hoje eu vejo muitos pais fazendo com seus filhos, em busca de poupar que os filhos não passem aquilo que eles passaram, sendo que eles são o que são por aquelas dificuldades que eles passaram, né? Eu fico assim, eu não tive filhos. Mas eu falo assim, meu Deus do céu, né? As crianças vão ficar tudo fracas, seres humanos fracos, né?
Isso. E existe uma, bom, tendência materialista, né? Uma tendência a associar a felicidade a determinadas circunstâncias, objetos e acontecimentos externos. Quando, na verdade, a felicidade humana, Immanuel Kant fala sobre isso, eu acho muito bonito, que ele diz que nós não deveríamos ter como meta a felicidade humana, mas o dever humano. A felicidade humana viria como subproduto. Quando nós queremos como meta a felicidade humana, nós podemos querer ser felizes a qualquer preço. E tem certos preços que não vale a pena pagar. Podemos querer ser felizes às custas da dor do outro, por exemplo, que é um preço vil, não vale a pena pagar. Ele dizia: nós temos que nos procurar, perdão, preocupar em sermos dignos da felicidade, não em possuí-la. Então, o que eu faço? Eu me
Merecimento, né? Meio
isso.
merecimento a felicidade.
O que eu fiz hoje? Fiz o meu melhor como ser humano. A minha trajetória do dia de hoje foi digna de um ser humano. Estou em paz com céus e terra. E essa paz é a felicidade humana propriamente dita.
Ai,
Se a
que
minha
lindo.
vida terminasse amanhã, bom, se o palco fosse maior, eu teria feito mais coisa, mas dentro desse palco que me deram, estou tranquila, eu fiz o meu melhor. Estou feliz, estou tranquila. Ou seja, eu cumpro com o meu dever. E a felicidade humana vem como subproduto. Se eu quero ser feliz a qualquer preço, eu posso pagar preços caros demais. Muitas vezes a humanidade pagou preços caros demais por querer a felicidade a qualquer preço. Felicidade humana coincide com o dever humano. Ou seja, fiz o meu melhor. Estou quites com céu e terra. Mereço o sono dos justos. Bom, agora, ótimo. O que vier é lucro. Essa paz de espírito, essa serenidade, essa ausência de medo de virar para dentro e perguntar para si próprio o que você fez da sua vida. E você poder responder a si próprio no espelho: eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei o meu melhor. Isso é uma fonte de felicidade infinita, mas isso é o que a gente deve buscar. Felicidade é subproduto. Senão a gente identifica a felicidade com coisas, com circunstâncias que não dependem de nós. E a vida vira um inferno.
E infeliz. Olha, eu acho que isso aqui já deu um fechamento maravilhoso para nossa live. Eu tinha uma última pergunta de como podemos ser críticos com nós mesmos de uma forma positiva. Né? Só meio dentro disso que você está falando, né? Só você dar uma fechada, por favor.
Sim, já estamos com o tempo bem adiantado,
É,
né? Eu
é.
recomendo não ser crítico consigo mesmo. Nós temos uma tendência, e isso é muito falado dentro da sociedade, mas pouco praticado. Todos nós somos duais. Somos uma mistura de um e do outro, como dizia Platão, uma mistura de luz e de sombra. É claro que conhecer os nossos defeitos é uma coisa inevitável. Basta olhar a nossa trajetória que vemos. Se deixamos terra arrasada ou coisas construídas, vemos os nossos defeitos. Mas quando você foca nas suas qualidades e as fortalece, você tem uma ferramenta para lidar com seus defeitos muito maior do que ficar naquele meia-culpa pensando naquilo que eu não tenho. A consciência humana é muito poderosa. Tudo aquilo em que ela se fixa, ela vitaliza. Você já deve ter visto aquelas pessoas que têm dedo verde, que prestam tanta atenção nas suas plantinhas que elas florescem na sua casa. Por quê? A consciência humana é poderosa. Então, se eu me fixo nos meus defeitos, pode ser que eu infle esses defeitos. Se eu me fixo nas minhas qualidades, eu inflo essas qualidades. E a vida fica muito mais leve, muito mais fácil de tocar se eu estou sempre focado naquilo que eu tenho de melhor, naquilo que os outros têm de melhor e naquilo que a vida tem de melhor. Senão eu me torno mórbido. Estou sempre olhando para o pior. Estou sempre olhando para a sombra e não para a luz.
E
E olha,
atrai,
é muito natural. Eu tenho uma tendência à avareza. Bom, não vou pensar nisso. Vou me fixar na generosidade. Vou entender, vou refletir, vou ler, vou me fixar, desenvolver a generosidade que eu tenho. Que nenhum de nós é tão avaro que não tenha, sei lá, um pouco de generosidade. Vou me fixar nela. E vou trabalhar para desenvolvê-la, para sentir cada vez mais satisfação e prazer em ser generoso. Daqui a pouco você vai ver a avareza diminuiu e você não se torturou nem amargurou a sua vida, nem encheu a sua vida de sombras. Porque isso é uma predisposição mórbida que acaba transbordando para toda a vida. Quando você pergunta como foi a vida da pessoa, ela só lembra dos momentos difíceis. Quando
sim.
você pergunta para ela sobre alguém, ela só lembra dos defeitos daquela pessoa, ela fica com foco mórbido. Ou
É.
seja, eu recomendo, não seja crítico, seja construtivo.
Que
Olhe para o
maravilha.
positivo e coloque toda a sua energia aí. E você vai ver que funciona muito mais fácil e a sua vida flui de uma maneira muito mais luminosa.
Verdade. Bom, professora, olha, foi um prazer falar com você. Eu acho que nós estamos com uma audiência aí grande. Eu acho que esse papo aqui, pessoal, foi assim uma amostrinha de tudo que tem de conteúdos mais profundos no canal YouTube. Então, mais de 500 vídeos, né, que tem no
É,
YouTube.
hoje quase 600.
Quase
E a nossa
600.
plataforma de streaming do Acrópole Play também, ela tem uma mensalidade de R$ 20 que a gente usa para as nossas causas sociais, que temos um trabalho grande com crianças. Ela tem também mais 300 e tantas, 400 palestras, também muito boas, diferentes das do YouTube. Então, convido para que conheçam o nosso trabalho. Sim. E agradeço muito o seu convite, agradeço a presença de todas as pessoas. Muito Espero obrigada. Ter sido portadora de alguma luz.
Foi maravilhosa, como sempre. Você é um ser de luz. Olha, pessoal, tá, muitas perguntas que a live vai ficar gravada, óbvio, né? E mandem para os amigos, porque eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer de propagar essa sabedoria e irmos atrás do canal da professora no YouTube, da Nova Acrópole. Vocês vão ficar encantados. Muito obrigada e um beijo grande.
Obrigada, boa noite, um beijo para você e para todos.